Dois dedos de cultura. Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois dedos de cultura, com Cristina Leal.
Olá, querido ouvinte, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Dois Dedos de Cultura, onde continuaremos a nossa encantadora viagem pela bela vila de Castelo de Vide. Se por acaso nos está a ouvir pela primeira vez, saiba que estamos a fazer uma viagem a este belo local, Castelo de Vide, que é considerado a capital da cultura judaica em Portugal. E temos tido a oportunidade de ter a excelente companhia do grande embaixador desta cultura em Portugal, o Sr. Carolino Tapadejo. Ele tem sido o nosso guia nesta descoberta de histórias, de segredos e de maravilhas deste local. Se quiser conhecer os pormenores já aqui referidos e relatados, pode assistir à plataforma de Spotify, em Dois Dedos de Cultura, e se por acaso preferir, pode ir ao nosso site rcs.novotempo.pt e escutar os dois primeiros episódios. Hoje vamos mergulhar numa das partes mais fascinantes e detalhadas da história de Castelo de Vide, a judiaria. E vamos também ter a oportunidade de visitar a sinagoga, um espaço que nos transporta a tempos de convivência, de tradições. Passe então para mais um capítulo emocionante da nossa visita. A melhor forma de conhecermos a judiaria de Castelo de Vide é fazer um passeio a pé. As ruas, com um traçado medieval, revelam na sua toponímia a presença judaica. É a Rua da Judiaria, a Rua Nova, onde viviam os judeus convertidos, designados por cristãos novos, a Rua do Ossário, o tesoureiro da comunidade, a Rua das Espinosas, em honra do filósofo do século XVII Espinosa, filho de um dos habitantes de Castelo de Vide. Na judiaria, quando visitar este local, repare nas casas. Já tivemos umas imagens, um vídeo, em que referimos exatamente este pormenor das casas. No piso térreo, duas portas comunicam com o exterior, normalmente portas de granito. Uma dá para a loja, onde se desenvolvia a principal atividade económica, e a outra para umas escadas que dão acesso aos dois pisos superiores da habitação. Nas portas, que ainda conservam a estrutura gótica ogival que nós já fizemos referência à imagem, podemos ver símbolos esculpidos e na ombreira do lado direito, pequenas fendas escavadas com cerca de 10 centímetros. São as mezuzá, ou seja, são sinais evidentes do culto hebraico, onde os judeus colocavam um pequeno pergaminho afirmando a profissão de fé, com o nome de Deus escrito num dos lados, e no outro lado o Shema, que é o nome dado à primeira frase do livro de Deuteronômio, que significa escuta. No cruzamento da Rua da Judiaria com a Rua da Fonte fica a antiga sinagoga. É um local de reunião da comunidade, mas é também uma escola judaica. Ao que se sabe, era uma simples casa no século XII, tendo sido posteriormente transformada em templo no século XIV. No século XVI, com o edito da expulsão dos judeus, voltou a ser uma casa de habitação. Dentro de uma parede foram encontrados um tabernáculo e uma pianha, confirmando a sua antiga função. O tabernáculo, dividido em dois espaços, servia para guardar os manuscritos sagrados e também os santos óleos utilizados nas práticas religiosas. A pianha, do lado esquerdo, era utilizada para pousar as sagradas escrituras e aí é possível hoje observar 7 bolas que simbolizam os 7 dias da semana. Mas, melhor do que a minha explicação e do que esta descrição, quero que ouçam as palavras do Sr. Carolino sobre esta descoberta e sobre este local.
Quando comprei a sinagoga, estava tapado. Chama-se Lichal, o tabernáculo, o armário. Estava orientado para Jerusalém, ok? Ainda hoje fazem aquilo, quando encontro cerimónias, muito bem, vai o Chico. Nessa altura também se lembravam de costas, século XIV. Né? Uhum. Mais tarde, depois, altera-se o sistema de culto, em 1991, na Igreja Católica. Só foi alterado em 1954, quando avançou com o altar. Né? Então, em 1498 até 1954, veja a diferença.
Yes.
Pronto. Depois, as vizinhas aqui da rua, que é que me, quando comprei aqui, Inésia, aqui, Margarida, aqui, mencionava algumas coisas, que elas, isto depois, não sabemos bem porquê, a partir do final do século XIX, os cristãos novos conseguiram reocupar este espaço. Tinha sido caso de viver um cristão, daí tem ali a chaminé, tinham que fazer a sua vida, não é? Isto não era assim na boca.
Ou seja, recapitulando o que aconteceu por ordem de Dom Manuel, é que os cristãos
para toda
antigos, este bairro, misturavam-se com os cristãos novos e entravam no espaço que era dos cristãos novos. Portanto, aqui na sinagoga viveram cristãos, antigos.
Cristãos, veja-se o caso desta cidade, onde eles ainda hoje fazem a leitura, não suportada por esta piano num tronco, mais uma vez os 7 rolos e os 7 dias da semana que são sagrados para eles.
Neste local, logo à entrada da judiaria, é possível observarmos um mapa da Península Ibérica com um sem fim de bolinhas identificando as várias judiarias.
Por causa da Península Ibérica, veja, a quantidade, comparativamente com um território muito maior, que é a Espanha, a quantidade de judiarias que existia do meio de Portugal para a fronteira. Então, o mais próximo da fronteira, que era, depois tiveram até Lisboa, e Aveiro, e o Porto, e tal.
Cada pontinho representava uma judiaria.
A maioria mais próxima da fronteira, não é?
Uhum. Ou seja, ainda está para descobrir muitos espaços.
Muitas sinagogas. Sempre pouco sobre as coisas.
Uhum.
Nem todas estas bolinhas estão aqui nas judiarias, tinham que ser judiarias devidamente organizadas, porque não eram. Eram de vez estavam dissimulados pela população. O caso de Tomar é uma rua. O caso de Ponta Delgada é uma rua só, não é? É o caso de Cachalide, não. Tem uma rua, é uma judiaria com 5 ruas, todas elas orientadas para Jerusalém, que é o que se formaram. Vamos ver o caso é aqui em Castelo Branco, mas também Gouveia, mas também Trás-os-Montes, portanto. Que eram as judiarias organizadas, os guetos organizados, digamos assim.
Uhum. Impressionante, de facto, a quantidade de judiarias em Portugal.
Como digo, algumas, e algumas tiveram sinagoga e outras não.
Uhum.
Porque eu tenho apenas os símbolos em casa, não é?
Uhum. Senhor Carlinho, fala-me um bocadinho deste espaço. O que é que simbolicamente, o que é que aqui temos?
Aqui temos a memória das vítimas da Inquisição.
Okay.
Em que pessoas de Castelo de Vidro, que foram levadas à Inquisição, é um dos alguns dos tribunais, nomeadamente de Évora e Lisboa.
Muitos nomes. Muitos
tem nomes atuais, nomes que têm a ver com a Espanha também. Por exemplo, Luna é um espanhol.
Gonçalo de
Loura. É irmã do Garcia da Horta.
Catarina da Horta.
Onde foi queimado os ossos, foi queimado os ossos, quando ele morreu. Depois a família dele foi toda devastada, porque enquanto ele foi vivo não lhe tocaram. Porque ele era um médico, um tipo muito famoso e era.
Desculpe interromper, temos aqui o nome da Guiomar Rodrigues, que é a personagem que dá
Guiomar
a
Mendes.
Vida.
Guiomar Mendes.
Ah, Guiomar Mendes.
Guiomar Mendes.
Mas ali está o Rodrigues.
Sim, é outro.
É outro. Ah, ok. Guiomar Mendes, que é uma pessoa que foi utilizada para o Museu da Inquisição.
Exato.
Que nós também
iremos. Exemplo dos muitos, não é?
Exato.
Como por exemplo, a Maria Gomes. Fui a cristã nova mais velha a ser morta pela Inquisição, tinha 117 anos de vida.
Que horror!
Foi morta em Lisboa, foi presa em Lisboa com 114 e queimaram-na viva com 117. Isto tem o livro do Sr. Jorge Martins, eu acho que já
sim.
Tem lá fotocópias dos documentos da sentença, não é?
Sim, 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 sim. Muito interessante. Isto é, de facto, um espaço de memória, não é?
É mesmo um espaço de memória, com a estrela da vida embaixo.
A estrela da vida embaixo. Espetacular esta homenagem. Muito bem. Vamos avançar.
Estamos agora, aqui na sinagoga, num espaço que me impressionou profundamente. É uma sala com várias portas, portas essas que se abrem para os vários locais do mundo para onde foram os judeus. E foi aqui que eu tive conhecimento de uma história, de uma bela história. Eu posso dizer que foi das histórias mais bonitas que eu já ouvi. E que vou pedir então ao Sr. Carolino para que conte esta história aos ouvintes da Rádio Clube de Sintra.
Eu, em dezembro de 2014, estive em Israel, com os familiares meus, a convite de duas universidades e de uma certa pessoas da sociedade civil de Israel, e nas várias intervenções que tive lá, na Universidade de Netanya, por exemplo, teve lá 400 pessoas, tiveram a paciência de me ouvir. E no final, já fora do palco, vinha um casal, pessoas já com muita idade, e a senhora dirigiu-se a mim e disse: eu sou de Castelo de Vide. Ah, meu senhor, que alegria, mas eu nunca lá fui. Já com a ajuda da Intec, que ela falava, nem era latim, nem era catalã, seja uma coisa, que eles viveram também na Catalunha. E disse: não, é que a minha família fugiu de Castelo de Vide antes da chegada da Inquisição, foram para o Império Otomano, primeiro para Constantinopla, depois para Esmirna, onde eu nasci. Constantinopla é o Istambul. Esmirna, onde eu nasci. A minha mãe e a minha avó sempre me disseram que a nossa terra é Castelo de Vide. E eu tenho câncer, vivo em Granada, aqui a 70 km. E ontem, você estava aqui na televisão de Israel e disse para mim: olha, aquele homem é que é o homem da minha terra, amanhã temos que ir conhecê-lo. E viemos de táxi aqui para o conhecer. E dizer-lhe que eu quero ir a Castelo de Vide, que é despedir-me da minha terra. Despedir-se de um sítio onde ela nunca tinha estado. Esta senhora teve aqui no dia 31 de maio de 2015, 5 meses depois de lá ter estado, que ela disse: logo que posso, tenho que ir porque estou doente e velho. E aqui neste sítio, onde ela chegou a muito custo, com o marido, o chofer e uma amiga que creio que percebia da enfermagem que a cuidava, que ela vinha mesmo muito debilitada. E é aqui, neste espaço, que ela diz: olha, finalmente estou na minha terra. Eu vou despedir. Eu e o meu marido não temos descendentes. E ao ouvir despedir-me da minha terra, vem pôr nas suas mãos a chave que a minha família, da casa que a minha família levou daqui há 500 anos. Escrevi isto aqui. E então, depositou nas minhas mãos a chave da casa de Castelo Rico, que tinha levado daqui há 500 anos. É, de facto, um momento de arrepiar, não é?
Essa é das histórias mais bonitas que eu já ouvi, sinceramente.
É de arrepiar.
Impressionante.
E deixou-me quer dizer o nome da rua, o nome dos vizinhos de então, o nome da sua família. Pronto, mês e meio depois de ter estado aqui morreu. Portanto, mas ainda teve tempo
de vir ao sítio.
De eu estar em Israel, ela ter ligado o televisor, de ter estado comigo, ter vindo cá, entregar o chá.
Ou seja, o Sr. Carolino é mesmo o guardião das memórias deste local. Yeah. Agora eu pergunto-me, quantas chaves dessas é que existiram aí pelo mundo fora?
A visita a esta sinagoga passou também por outras salas importantes, como sejam um espaço dedicado à Páscoa, à festa da terra de Castelo de Vide, onde existem várias misturas de cultura, cultura judaica, cultura cristã, cultura pagã. Existe também uma sala de homenagem a Garcia da Horta, uma sala especial dedicada àquilo, às atividades económicas que este povo se dedicava e à forma que eles tinham de ganhar a vida. E ao sairmos e ao descermos pela encosta norte, o nosso passeio irá terminar num local muito agradável. É um largo onde fica a Fonte da Vila. Esta Fonte da Vila é um dos limites da judiaria. Esta fonte tem muitas histórias para contar e foi neste local, à beira desta Fonte da Vila, que tive o prazer de conversar com o Sr. Carolino sobre a história da tulipa, sobre os judeus que visitam este local, sobre os batismos que aqui eram feitos de uma forma forçada. Portanto, eu sugiro que não percam o próximo episódio, porque iremos falar de tudo isto. Aconselho também que possam visitar as nossas páginas das redes sociais, uma vez que temos alguns apontamentos de reportagem dos espaços que estamos a visitar e que se encontram nas nossas redes sociais. A minha sugestão é que os visualize para que a visita seja, de facto, o mais eficaz possível. Por hoje ficamos por aqui, voltamos na próxima semana com mais histórias, agora contadas, como já referi, junto à Fonte da Vila. Até lá, uma boa semana e, já sabe, as maiores bênçãos de Deus na sua vida.
Dois Dedos de Cultura. Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura, com Cristina Leal.